havendo o número regimental dos senhores vereadores, invocando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da sessão extraordinária deste dia 30 de março de 2017. Convido os nobres vereadores para que de pé rezamos um Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em apreciação e votação a ata da sessão anterior, 20 de janeiro de 2017. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovada por unanimidade de votos. Abro os trabalhos relativo à hora do expediente. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido do senhor prefeito municipal.
Ofício 039-2017, gabinete. Excelentíssimo senhor, Adenir José Dalé, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, dirija-se a vossa senhoria a fim da, em conformidade com o artigo 100, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, convocar a Câmara de Vereadores para uma sessão extraordinária, a ser realizada no próximo dia 30 de 13 de 2017, com o objetivo da apreciação e votação da seguinte pauta. Projeto de Lei número 023/2017, de 28 de março de 2017. Acresce redação ao artigo 5º da Lei Municipal número 591 de 2004 e dá outras providências. Salientamos que o referido projeto de lei está sendo encaminhado em regime de extrema urgência. Contando com o atendimento ao exposto, desde já agradecemos. Atenciosamente, Adenir José Dalé, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Nilson Cavaleiro, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Monte Belo do Sul. Convocação. Senhor Vereador, a presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Monte Belo do Sul, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno desta Casa, convoca a Vossa Senhoria para a sessão extraordinária marcada para o dia 30 de 13 de 2017, às 19 horas, para deliberar e votar a seguinte matéria. Projeto de Lei número 023/2017. Acresce redação ao artigo 5º da Lei Municipal número 591/2004 e dá outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, enviamos cordiais saudações. Monte Belo do Sul, 28 de março de 2017. Nilson Cavaleiro, vereador, presidente.
Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico e da comissão.
Projeto de lei que acresce a redação no artigo 5º da Lei Municipal número 591/2004 e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Monte Belo do Sul, chega a esta assessoria jurídica para fins de exame e parecer o projeto de lei número 023/2017, que acresce a redação ao artigo 5º da Lei Municipal número 591/2004 e dá outras providências. O projeto se justifica em vista da necessidade de garantir um bom andamento dos serviços públicos municipais, através da redação do artigo 5º da Lei Municipal 591/2004, acrescentando os parágrafos 1º e 2º, a fim de regularizar a suspensão do pagamento do benefício fiscal previsto na referida lei, no caso da empresa beneficiária inadimplir os requisitos estabelecidos nos parágrafos acrescidos. Deste modo, com a alteração legislativa, o município estará incentivando o devido cumprimento das obrigações legais, primando pelo controle integrado entre as fazendas públicas, conforme disposto no artigo 199 do Código Tributário Nacional. Deste arte, conforme aparado pela Constituição Federal, Emenda Constitucional 42/2003, e apregoado pelo artigo 199 do Código Tributário Nacional, é pertinente para adequação legislativa a aprovação do presente projeto de lei. Nesse sentido, entendemos que o ato atende à técnica legislativa e está revestido de legalidade. Por isso, opinamos pela sua aprovação, repassando aos vereadores para análise do mérito. Monte Belo do Sul, 29 de março de 2017. Karen Herré Perim, assessora jurídica. Projeto de Lei número 023/2017. Acresce redação ao artigo 5º da Lei Municipal número 591/2004 e dá outras providências. Comissão Técnica Permanente de Constituição e Redação e Orçamento. Após análise do presente projeto e seguindo as orientações da assessoria jurídica da Casa, esta comissão enxerga parecer favorável à aprovação do mesmo. Monte Belo do Sul, 30 de março de 2017. Vereador Onésimo Pauletti, presidente. Vereador Aristides Fantin, relator. Acresce a redação no artigo 5º da Lei Municipal número 591/2004 e dá outras providências. Adenir José Dalé, prefeito municipal de Monte Belo do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Acresce a redação ao artigo 5º da Lei Municipal 591/2004, incluindo os parágrafos 1º e 2º, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Se a empresa não apresentar a comprovação mensal de recolhimento do INSS e FGTS prevista na alínea G deste artigo, o pagamento do benefício fiscal será suspenso até que seja comprovada a regularização junto aos órgãos competentes. Segundo, para comprovar a regularização dos recolhimentos do INSS e FGTS, a empresa deverá acostar o tempo de parcelamento junto ao órgão previdenciário e comprovante de pagamento da primeira parcela, além das certidões que comprovem o recolhimento do FGTS, ficando autorizada a liberação integral dos valores acumulados referente ao benefício fiscal. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Belo do Sul, aos 28 dias do mês de março de 2017. Adenir José Dalé, Prefeito Municipal. Justificativa ao Projeto de Lei número 023/2017. A presente lei tem como finalidade regulamentar a suspensão do pagamento do benefício fiscal previsto na Lei Municipal 591/2004, no caso de a empresa beneficiária inadimplir os requisitos nesses estabelecidos, bem como o procedimento para a regularização da mesma, o que incentivará o cumprimento das obrigações legais, fortalecendo o controle integrado entre todas as fazendas públicas, consoante e disposto no artigo 199 do Código Tributário Nacional, CTN, e que veio a ser reforçado pelas alterações trazidas pela Emenda Constitucional número 42/2003, contando com a aprovação do projeto, subscrevendo-nos, Monte Belo do Sul, 28 de março de 2017. Adenir José Dalé, Prefeito Municipal.
Vereadores, a assessora de imprensa, Toninho Calço, da Probello, Ulisse Bruschi e os demais que estão aí, a secretária, boa noite a todos. Esse projeto, ele veio numa ordem aqui, que não especifica que ele pagando a primeira parcela, ele vai continuar pagando o resto do FGTS dos funcionários.
Funciona. Na verdade, esses artigos aqui é para ter mais uma segurança jurídica. O que estava se fazendo no passado, eu tenho aqui, que nem isso tinha. Aqui eu vejo em 2013 foi repassado R$ 850 mil a de Itália só com a primeira parcela de parcelamento da meta. Então, eu fui atrás, porque eu não queria pegar qualquer projeto aqui na Câmara que comprometesse a Câmara. E agora, esses artigos aí é para ter um pouquinho mais de segurança, porque dependendo de quem vai avaliar isso aqui, o que foi feito no passado, depende da opinião de um ou outro. É correto ou não é?
Eu sei que isso aí
então, isso, só um pouquinho, né, para te explicar, porque eu gostaria que realmente sempre, todos os projetos, uma hora antes, as comissões, para a gente discutir isso aqui. Mas eu vou explicar nessa hora, né? Isso dá um pouquinho mais de segurança jurídica. Porque isso aqui, o que, que foi feito no passado, esses 850 mil reais, pode ser que caia da mão de alguém e diz, não, isso aqui foi repassado ilegalmente. Porque realmente foi pago a primeira parcela e não pagou mais.
É isso que nós não temos certeza que vai continuar.
Exatamente. Mas o que estava sendo errado no passado, estamos fazendo alguma coisa de melhor agora para ter uma coisa jurídica melhor. Só. Nós não estamos fazendo nada. Agora, se o prefeito vai devolver o dinheiro para a Itália, isso é uma questão da prefeitura. Nós simplesmente estamos alterando um mínimo da lei para ter um pouquinho mais de segurança. Nada disso. Nós não, eu, o parecer do jurídico está aí, bem esclarecido. Eu fui me informar em outros também, porque a gente sempre tem medo, né? E como presidente da Câmara, eu não quero responder nada. É o que eu disse agora, que vai estar na ata. Daí não é nada, né? Mas eu também eu quero
estar
preparado por qualquer coisa. Não, olha, o parecer foi assinado só para duas pessoas. Então eu tenho que botar realmente na ata que você não compareceu na reunião, né? Para eu não quero pagar nada para ninguém. Eu quero ser justo. Então, eu me informei bem com outros advogados também para ter a certeza disso aqui, o que nós estamos votando. Eu não quero votar coisa que é ilegal. Realmente, todos eles, não tem nada. É só acrescentar alguma coisa ao projeto. Depois, lá na prefeitura, se repassar o dinheiro, se apresentar as negativas ou não apresentar, o problema é deles.
Eu acho que a empresa, foi contribuído um monte para essa empresa e até agora ela não deu nada para os nossos funcionários, porque tem muitos funcionários há 3 anos que não estão recebendo o FGTS, Fundo de Garantia, e nós estamos aprovando uma lei que vai beneficiar ele lá na frente. Ele vai pagar a primeira parcela e no fim não vai pagar funcionário nenhum.
Judicial tem o interventor, né?
Não,
o Capone não bota a mão.
Vai ser depositado.
Não tem? É interventor.
A justiça interferiu, até 15 de fevereiro de 2017, interferiu que não era para ter pagado. Então é uma coisa que nós estamos mudando uma lei que lá na frente nós vamos ter problema.
Então,
nós não.
Então vão ter problema em 2013 também. Aí só nós temos salvando, porque foi pago lá em 2013. Não, mas é. Então vamos salvar todos. Tem alguma coisa errada com essa lei? Porque 2013 fizeram sempre lei.
Palavra?
Assessoria, Presidente Probello, público presente. Eu queria dar meu ponto de vista sobre o projeto também. Queria falar. Inicialmente, o senhor colocou 2013. 2013, eu sei alguma coisa de lá, foi pago sim, porque foi apresentada as negativas. Quando ele fez o parcelamento, pagando a primeira, o INSS considerou ele quitado. Criou-se a imprimiu-se as negativas, apresentou-se, pagou-se. Quanto a isso, eu não estou nem um pouco preocupado. Se caso foi feito algo errado, que se denuncie. Se era errado, me admiro não ter denunciado. E que se cobre. Segundo o senhor presidente, a empresa, ela veio para o município, muito bom que ela tenha vindo, com um propósito de empregos, com um propósito de geração de renda, de retorno ao nosso município. E foi, nela foi investido recurso do município, além de ter dado a ela isenção fiscal. Mas ela tinha contrapartidas. E o que assegura essas contrapartidas? É essa lei, que está dizendo,
certo,
que tem que estar tudo em dia. Certo. Se em 2013 ele pagou uma parcela, e aqui diz, no projeto, no artigo 2, para comprovar a regulamentação dos recursos de INSS e FGTS, a empresa deverá acostar o termo de parcelamento. Isso ela já fez.
Mas ela...
ao órgão previdenciário, comprovando o pagamento da primeira parcela.
Claro, é assim, como é que funciona?
Deixa eu concluir, por favor, senhor. Tá. Então, se ela já pagou uma, segundo isso daqui, ela estaria apta. Outra coisa que deixa, fica uma questão meio dúbia, é após FGTS, vírgula, ficando autorizada a liberação integral dos valores acumulados referentes ao benefício fiscal. Não poderia entender-se também, senhor presidente, que aprovando esse projeto está se liberando automaticamente os recursos?
Não, tem que ter o projeto total. Ele não anula o projeto antigo. Ele tem que apresentar as negativas. Sem negativa, ele não recebe. Ele tem que apresentar as negativas como ele apresentou para o outro governo. Agora, se ele vai continuar a pagar, porque a d'Italia hoje está com intervenção, recuperação judicial. Não é o dono que bota a mão do dinheiro. Isso é uma pessoa que é dentro da recuperação judicial, é um... como é que se diz? Não me recordo mais o nome correto. É uma pessoa que a própria justiça bota lá. É que nem massa falida, né? Que tem um... como é que é? Agora esqueci o nome. Bom, é uma pessoa que a justiça bota lá, que faz a administração. Agora, se eles vão continuar a pagar ou não vai pagar, o problema é deles. Perante a prefeitura, quando apresentar as negativas, é o que aconteceu da outra vez. Apresentou as negativas, estava regularizado. Porque o que que acontece? Eu sei porque tenho empresa. E eu sei porque eu também fiz refis. Né? O Toninho está aí, ele sabe o que que é empresa, o que que é refis. Tu vai lá, paga a primeira parcela, o governo te dá uma negativa com efeito suspensivo. Positiva com efeito suspensivo. Perante qualquer órgão, tu está corretamente. Agora, se tu vai continuar a pagar ou não, aí o problema é teu. Mas o dinheiro realmente apresentou as negativas, recebe. Não apresentou, não recebe.
Senhor presidente, mas se for assim, por que a justiça interferiu?
Mas isso aí não tem nada a ver a justiça.
Eu acho que se for isso, a justiça também não iria interferir.
A justiça interferiu porque ela não tinha negativa. Eu não sei se vai pagar ou não vai. Eu sei que a empresa, ela tem que apresentar as negativas para liberar esse dinheiro. Só o resto, eu não quero saber. Nós não estamos aqui se vai pagar ou não vai pagar. Eu estou discutindo o projeto, o que é legal e o que não é legal. Simplesmente. Nós não podemos prever se o dinheiro, a prefeitura vai liberar ou não vai liberar. Isso é problema da prefeitura. Nós estamos fazendo um projeto de lei. Nós não temos nada a ver com as coisas. Se a empresa apresentar as negativas e o prefeito disser, bom, estou satisfeito com isso aqui, o problema é deles. Eu sei que o projeto é legal. Só.
Eu, ao contrário do senhor, acho que nós temos tudo a ver com o que a gente aprova aqui. O senhor disse que não temos nada a ver, nós temos tudo a ver.
Eu estou falando do projeto legal. Depois disso, nós não podemos interferir no executivo.
E o que tinha?
Tu já pensou se o prefeito vai lá amanhã e diz: eu vou liberar o dinheiro? E daí? O problema é dele. Se ele pode liberar, sem negativa.
E o que tinha esse de ilegal?
Hã?
E o que tinha esse projeto de ilegal?
Ele só acrescentou para ter um pouquinho mais de juridicamente. Se ele apresentar as negativas, ser mais legal do que estava sendo feito no passado.
Se ele parar de pagar, ele não vai receber. Só isso que ele fica.
Só. Não existe outra coisa.
Se ele continuar apresentando a justificativa e pagando as prestações, ele recebe, senão não recebe.
Tá, mas se ele apresentar as negativas, ele vai receber da mesma forma. E se ele parar de pagar,
mas o que que eu, mas o que que eu falei antes?
Mas então,
como é que estava o projeto? Como é que estava o projeto? Como é que estavam sendo feitos os pagamentos? Se subentende que uma pessoa pode avaliar desse jeito, a outra pode ser diferente. Só. E com essas novas leis dá um parecer jurídico mais favorável, para não correr o risco, se amanhã ou depois ele conseguir as negativas, só as negativas, como estava sendo, para ter uma coisa juridicamente mais legal. Só.
Então seria contestado também em 2013, que está sem a lei.
Mas se está errado, deve ser contestado.
Mas não é que está errado. É o que, que eu disse? Errado não está. Só que depende de quem caiu o projeto, ele pode julgar de um lado ou do outro, porque não é, o projeto não é bem claro. Com esses dois artigos ele fica mais claro, mas ele tem que apresentar as negativas. Esse é o problema. Ele tem que apresentar as negativas sempre, ou com o projeto velho ou com o novo. Isso ele não escapa. Esse é realmente o que o projeto diz. Outra coisa não tem. Agora, cada um faz a avaliação, cada um é livre, cada um pensa do modo que...
Outra coisa que eu queria deixar aqui,
que a gente está falando que vai ser depositado em juízo e que isso poderá...
Não, depositado em juízo, não. O dinheiro vai para a Itália na mão de quem está administrando, porque ela é em recuperação judicial. O dono ele não manda mais na empresa, tu sabia? Quando é recuperação judicial, o juiz já bota uma pessoa. Ah, que é o... Na verdade, é o síndico. Ele que administra. Não é o dono. Era que nem a antiga concordata. Só que mudou de nome. O juiz que nomeia uma pessoa para administrar.
Mas...
Essa pessoa aí tem a juíza... Existe a juíza que acompanha tudo, a juíza, para ver qual é o primeiro dinheiro que entra numa empresa. Primeira coisa, são funcionários pagos. Segundo lugar, impostos. Terceiro lugar, quando a empresa, vamos dizer que a Itália fecha as portas. Os primeiros a receberem da massa falida são funcionários. Segundo, impostos. Terceiro lugar, bancos e outras pessoas. Essa que funciona assim.
E, senhor presidente, não poderia ter sido acrescentado ao texto uma emenda, um outro artigo, dizendo que esse dinheiro só poderia ser liberado se fosse para pagamento de FGTS e INSS dos funcionários?
Não, nós não podemos.
O qual aí sim estaria favorecendo.
Nós não podemos
os que
fazer uma coisa
realmente assim.
Estamos interferindo em cima de uma coisa.
Então,
nós não, nem pode, né?
Daqui a pouco esse dinheiro vai para a empresa, não se sabe o.
O cara que está administrando lá e juntamente com a juíza que ela deu a recuperação judicial vai dar o destino certo do dinheiro, onde realmente.
Mas uma hipótese desse dinheiro for para a empresa, for utilizado para a compra de matéria-prima, certo?
Uhum.
A empresa ganha uma sobrevida e depois volta seus problemas, ou até, que é uma coisa que a gente não espera, que espera que ela tenha continuidade, uma falência total, Como é que fica o funcionalismo? Isso, esse recurso estando aqui não é uma garantia?
Não. Não. Porque a empresa, ela tem um monte de capital. Mas nós não podemos pensar. É uma coisa legal dela, da empresa, se ela apresentar as negativas, vai receber. Se não apresentar, não vai receber. Então, nós não, como é que nós vamos se preocupar com o que a empresa vai fazer, se ela vai falir, se ela vai... isso é um direito dela. Esse dinheiro está numa conta vinculada que a prefeitura não pode nem usar.
Então
não é dinheiro da prefeitura. É um dinheiro que se deu uma lei de incentivo que ela tem um retorno de 54% da receita que volta para a empresa. Só, nós não podemos dizer, não, esse dinheiro é nosso. Existe uma lei que ampara a empresa. Ela apresentando as negativas, ela recebe. Não apresentando, não recebe.
Minuto?
Pois é.
O juiz, a pessoa que está no jurídico hoje, que ela está administrando, ela sabe a lei que foi provada aqui, nos mandatos passados, o contrato feito entre a empresa e o município.
Sim.
A empresa sabe, ela sabe que esse dinheiro está retido, ela sabe por quê. Sim. Então, o juiz que está administrando sabe que não vai ter o dinheiro de volta sem ter as leis normais. Então, eu acho que está ali o erro, que nós não podemos passar por cima do juiz. O juiz sabe o que está fazendo, por isso que ele revogou a lei.
Mas o juiz sabe o quê, cara? Não tem como, o juiz está lá para coisar. Como é que o juiz ia dar uma liminar para a empresa, para sacar o dinheiro, se ela não apresenta as negativas? Claro que um juiz ele pode fazer o que ele bem entende, mas também o juiz responde. Tu não pensa? Se alguém recorrer uma instância superior, o juiz vai ter que responder.
Por isso que nós também.
Então, mas se ela apresenta as negativas, nós não temos nada a ver, cara. Mas o que que eu estava falando até agora? Que esses dois artigos aqui é para dar mais segurança jurídica da prefeitura, só. Então, olha assim, se vocês não querem entender, o que que eu vou fazer?
Protege em nada o funcionário?
Claro, porque nós não podemos.
Por favor, senhor presidente. Esse projeto não protege em nada o funcionário?
Com certeza.
Altera um pouco da lei, mas em benefício da empresa. Mas tudo bem. Os senhores consideram favorável. Nós consideramos não como uma coisa legal para o município, para o funcionário da empresa. Por isso a nossa bancada, nós somos contra esse projeto. O senhor pode botar em votação.
Coloca o projeto em votação. Antes de botar o projeto em votação, outro dia, no Face, não sei quem está alimentando o Face do PTB, se votou aqui 5 votos contra 3. O presidente da Câmara, ele só vota quando dá empate. Como o Adair votou contra, o projeto foi aprovado por 5 votos a 3. E no Face tinha 6 votos a 3. O presidente só vota quando dá empate. Eu quero esclarecer isso porque o que aconteceu, eu acho que não pode acontecer. O vereador tem que saber, pelo mínimo, o regimento interno da Câmara, a lei orgânica, antes de fazer as coisas.
Senhor presidente,
essas coisas
só uma questão de ordem. Como o senhor abriu, mas nós devíamos estar debatendo somente a matéria. Isso mas, fala o regimento. Mas como o senhor abriu, se o senhor me der uma partezinha, o senhor está certo. O regimento realmente fala isso. E teve umas votações de empate, que deu 5-4, com o voto do senhor, que o senhor não votou depois, o senhor votou junto. Então,
sim,
por favor, de agora em diante, o senhor vote depois, que aí nós vamos ter esse entendimento, certo?
Ah, mas
obrigado.
Nem precisa saber, né? Porque sempre o presidente, em qualquer lugar, ele só desempata, senão ele não vota.
Mas se
ele
desempata, então, por favor, o senhor o faça depois.
Mas
tranquilo.
Com certeza, se dá 5-4, nós somos de 9, é porque eu votei a favor. Mas deu empate. Coloca o projeto em votação. Quem estiver favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por 5-4. Não havendo mais matéria a ser deliberada, encerro essa sessão extraordinária, agradecendo a todos por terem atendido a convocação e lembrando que na próxima sessão ordinária será no dia 4 de abril. Meu muito boa noite a todos.